Você está ouvindo Fala Gringo, o seu podcast de português, cultura e sociedade brasileira. Para ouvir esse episódio com a transcrição completa, acesse falagringopodcast.com e saiba mais. Fala Gringo, fala Gringa! No episódio de hoje, faremos uma viagem ao centro do Brasil, mais especificamente ao Distrito Federal, onde está localizada a capital do país. Vamos aprender um pouco sobre sua construção, que é recente, tem pouco mais de 60 anos, entender as particularidades da arquitetura da cidade e do trabalho do Oscar Niemeyer, um dos maiores nomes da arquitetura brasileira. Eu também vou falar um pouquinho para vocês sobre a tentativa de golpe de Estado que ocorreu recentemente aqui no Brasil, justamente em Brasília, que é onde fica a sede do governo. Bora nessa? Essa temporada tem o apoio de Caleb, Philip, Norman, Kevin, Edward, Patrícia e James. Eu quero lembrar que esse é o episódio 19 da quarta temporada. Eu prometi 20 episódios para essa temporada, então esse é o penúltimo, ou seja, aquele que vem antes do último. Se você não apoiou a quarta temporada, ainda dá tempo de apoiar para garantir as transcrições e colaborar com o meu trabalho. Outra forma de ajudar é deixando 5 estrelas no Spotify e na Apple Podcasts, onde você também pode escrever um review, como fez a Cris da Alemanha, que diz assim: "Foi uma amiga minha que me recomendou o podcast. Desde a primeira vez que escutei, fiquei apaixonada e agora mantenho um hábito para aprender a língua portuguesa e conhecer melhor a cultura brasileira com o Lene. Achei tantos tópicos bem interessantes e me dão muitas inspirações também de perspectiva de vida. Estou ansiosa para escutar mais episódios maravilhosos." Olha, Cris, eu não sei em que programa você tá, mas de pouquinho em pouquinho já temos aqui no Fala Gringo 65 episódios. É bastante coisa, né? Eu espero que você continue aproveitando cada programa que é feito com muita dedicação e pensado com muito carinho para cada um de vocês. Já faz algum tempo que eu penso em publicar esse programa sobre Brasília, mas eu estava esperando uma oportunidade perfeita, sabe? Acho que agora é um bom momento, porque a capital do Brasil foi, recentemente, palco de uma tentativa de golpe de Estado, algo muito sério para a história da nossa democracia. Então eu vou começar falando um pouco sobre esse contexto político, vai ser a parte que abordaremos a atualidade, e na sequência vamos entender a história dessa cidade, que também é bem interessante. Afinal, Brasília é uma das capitais mais visitadas por estrangeiros que visitam o Brasil. Bom, apesar das suas conturbações políticas, o Brasil é uma das maiores democracias do mundo. E quem acompanha os jornais, geopolítica ou simplesmente se interessa pelo país, que é o seu caso, provavelmente viu as sedes dos três poderes estampando algumas manchetes, quer dizer, em destaque nos jornais no início desse ano.
O objetivo desses golpistas era gerar uma situação de absoluto caos.
De los bolsonaristas radicales que han invadido el Congreso Nacional y rodean las sedes del Ejecutivo.
Os manifestantes tentando passar essa barreira formada pela Força Nacional.
Supporters of far-right former president Jair Bolsonaro, unwilling to accept his defeat to Luiz Inácio Lula da Silva.
As sedes do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal foram invadidas por milhares de bolsonaristas extremistas. A tentativa de golpe ocorreu no dia 8 de janeiro desse ano de 2023, uma data muito próxima à data da invasão do Capitólio nos Estados Unidos, né? Inclusive, há muitas coisas que assemelham entre esses dois episódios. Essa invasão, ela não era nenhuma novidade, nem mesmo para quem acompanha aqui o Fala Gringo. Eu falei aqui no episódio 4.16 sobre o fim das eleições 2022 no Brasil, que muitos eleitores bolsonaristas estavam ocupando a frente dos quartéis do Exército pedindo intervenção militar e golpe de Estado. Então, essa tentativa de golpe já era uma bola cantada, algo esperado, e muito tem a ver com a postura do ex-presidente Bolsonaro em não aceitar o resultado das eleições, ao mesmo tempo também que não desautorizou esses acampamentos bolsonaristas na frente dos quartéis assim que perdeu as eleições. Em português, bola cantada é uma gíria para antecipar um acontecimento, como um spoiler. Disse que essa gíria surgiu nos jogos de sinuca, aquele jogo com um conjunto de bolas sobre a mesa que você tem que colocá-las nos buracos em cada esquina e no meio da mesa, né? Enfim, quando o jogador antecipa o que ele vai fazer, em qual bola ele vai bater e, com isso, quais eles vão derrubar, isso é uma bola cantada. A gíria se popularizou e hoje serve para a gente adiantar muita coisa. Por exemplo, é uma bola cantada que o filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo vencerá o Oscar. Ou seja, todo mundo já sabe disso. Voltando para Brasília, na tarde do dia 8 de janeiro de 2023, esses radicais de extrema direita não só invadiram as sedes do governo, como também depredaram o local. Depredar, essa palavra difícil, significa destruir. Obras de arte de valor incalculável, móveis oficiais, presentes dados à República, vidraças, documentos oficiais. Em questão de horas, tudo virou uma grande bagunça. Até mesmo a porta do gabinete de um dos juízes do Supremo Tribunal Federal foi arrancada e levada para a área externa do prédio, como se fosse um troféu da estupidez que tomou conta de parte radical do eleitorado. Os atos de violência levaram então o presidente Lula a decretar intervenção federal na segurança de Brasília e também o afastamento do governador do Distrito Federal, que era responsável pela segurança do local. A situação, que começou à tarde, foi só controlada no início da noite, quando chegaram reforços do governo federal expulsando os bolsonaristas e prendendo em flagrante pessoas que ainda estavam no local. Dos 1.406 detidos, 942 tiveram prisão em flagrante e 464 obtiveram liberdade provisória. Isso nos primeiros dias após o ataque. De lá para cá, muita gente continua presa, muita gente foi liberada e as investigações continuam, porque os crimes estão sendo tratados pessoa por pessoa. Há casos, por exemplo, em que há registros em vídeos de câmeras de segurança em que o invasor aparece quebrando algo. Há outros casos em que a própria pessoa filmou a situação e postou nas redes sociais. Estamos aqui quebrando tudo, não vai sobrar nada, etc. Então, cada um desses casos está sendo analisado de maneira isolada para que as pessoas cumpram pelos crimes que cometeram. Esses extremistas que se dirigiam à Praça dos Três Poderes vieram de diferentes lugares do Brasil, em ônibus fretados, quer dizer, ônibus alugados por alguém. A polícia, pouco a pouco, está descobrindo e intimando esses responsáveis. Mas é sabido que essa manifestação partiu de um desses acampamentos bolsonaristas em frente ao quartel do Exército. Havia claramente um envolvimento de militares do Exército Brasileiro com esses movimentos golpistas e também a polícia. Documentos revelados pela imprensa mostraram que a polícia do Distrito Federal estava ciente dos atos e não executou o plano previsto para contê-los. Tem até vídeo de policiais conversando com os invasores, outros tomando água de coco tranquilamente enquanto os bolsonaristas invadiam o Congresso. É uma situação de golpe mesmo, em que muitas pessoas fizeram vista grossa, quer dizer, autoridades políticas, de segurança, administrativas. Fazer vista grossa significa que você está fingindo que não está vendo alguma coisa. Então isso é fazer vista grossa. Esse episódio, gente, gerou uma crise entre o presidente Lula e os militares. O Lula acredita que os militares de fato colaboraram ou, no mínimo, permitiram que isso acontecesse. No resumo, foi isso. Tem muita investigação e processo correndo na justiça, Conforme avançam as investigações, se descobrem novos fatos e se formou uma comissão para, ao longo desse ano, investigar os envolvidos no ataque. Os manifestantes, golpistas envolvidos no caso, podem responder por crime contra o Estado Democrático de Direito. O resumo é que 8 de janeiro já é uma data-chave na história recente do Brasil. Mas agora, vamos voltar um pouquinho no tempo, quando tudo ainda era mato, literalmente, porque a gente vai falar da construção de Brasília como capital do Brasil. É bem provável que, se a gente perguntar a um estrangeiro qual a capital do Brasil, ele afirme que é Rio de Janeiro ou a cidade de São Paulo. É que o Brasil é mais um desses países em que a capital não é necessariamente a cidade mais populosa ou centro econômico do país. Nossa primeira capital foi Salvador, fundada em 1549, no Nordeste brasileiro. Essa região foi onde começou o processo de colonização, onde se desenvolveu por muito tempo a extração de pau-brasil e a produção e exportação massiva, quer dizer, em grande quantidade, de cana-de-açúcar, como eu contei no primeiro episódio dessa temporada, O Brasil Holandês e a Sociedade do Açúcar. 214 anos depois, aí sim, a capital foi transferida para o Rio de Janeiro, no ano de 1763. Naquela época, se descobriu bastante ouro no país, na região das Minas Gerais, que ficava mais próximo do Rio de Janeiro. Então, com a capital por lá, era mais fácil para a coroa portuguesa fiscalizar e ter controle sobre a mineração. E adivinha, também tem episódios sobre o ciclo econômico do ouro aqui no Fala Gringo. Então, assim, o Rio de Janeiro foi a nossa capital até 1960, quando foi, por fim, transferida para Brasília, onde é até hoje na região central do Brasil. Ou melhor, transferida não, criada. Isso mesmo, a capital do Brasil, ela foi criada do zero, numa região plana, um planalto, onde não havia nada mais que mato e poeira. E isso aconteceu há pouco mais de 60 anos. Essa transferência da capital do Brasil para o interior vinha sendo debatida há muito tempo, estava prevista na nossa Constituição de 1934 e de 1946. No início, a principal justificativa para isso é que ter uma capital no litoral deixava o governo muito vulnerável a ataques de forças estrangeiras. Futuramente, foram surgindo outras motivações, entre elas a necessidade de integrar e ocupar o interior do Brasil. Afinal, como afirmava um historiador luso-brasileiro do período colonial, os portugueses pareciam caranguejos que só se interessavam pela faixa litorânea do país. Enfim, levar a capital para o centro do Brasil era um projeto ousado, muito caro e, até então, ninguém tinha se esforçado muito para tirá-lo do papel. Até que chega na história um cara chamado Juscelino Kubitschek, conhecido como JK, um presidente que tinha o lema de fazer o Brasil se desenvolver 50 anos em 5. A transferência da capital para o centro, a construção de uma cidade moderna que olha para o futuro, com arquitetura e urbanismo diferente de tudo que havia aqui, e melhor, difícil da população acessar para reivindicar seus direitos, fazer manifestações, etc. Tudo isso parecia a oportunidade perfeita de marcar a sua gestão. O projeto era tão ousado, mas tão ousado, que até a oposição ao governo votou a favor só para ver o projeto dando errado. Aí o JK mostrou que não estava para brincadeira e materializou a cidade em 3 anos. Com o projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer e planejamento urbanístico de Lúcio Costa, Brasília foi inaugurada em 1960, tornando-se simultaneamente, quer dizer, ao mesmo tempo, monumento e símbolo nacional, e garantindo ao JK um lugar de destaque na história do Brasil. Como eu tenho dito, a obra foi bastante polêmica. Não se sabe com precisão, quer dizer, com certeza, quanto dinheiro foi gasto para sua construção. Há também relatos de maus tratos de trabalhadores que morreram soterrados nos grandes blocos e pilares de cimento que dariam as formas da cidade. Tudo isso para cumprir uma obra em tempo recorde. Lembra um certo país que abrigou a Copa do Mundo recentemente, né? Para construir Brasília, em tempo recorde, estima-se que mais de 40 mil trabalhadores migraram para o centro-oeste, muitos deles com suas famílias, vivendo em abrigos coletivos improvisados. Esses trabalhadores, apelidados de candangos, vindos sobretudo do Nordeste, de Goiás e do Norte de Minas Gerais, só moraram em Brasília mesmo, enquanto ali era um canteiro de obras. Assim que a capital foi inaugurada e o governo se instalou, esses trabalhadores e trabalhadoras voltaram para os seus estados de origem ou foram segregados, quer dizer, separados, afastados, para viverem em acampamentos semelhantes às favelas, na periferia. E isso deu origem às cidades satélites, que é como são chamadas as cidades que se formaram ao redor desse conjunto arquitetônico. Mais de 60 anos passados, Brasília confirmou a sua vocação modernista, conservou impecáveis os seus palácios e mostrou o seu lado mais perverso, como diz a historiadora Lila Schwartz. Distanciou o governo das demandas sociais.
Uma vez lá em Brasília, era noite alta, nós estávamos, fomos ver a estrutura do Alvorada que estava pronta, né? E quando chegamos lá, de noite, nós ficamos espantados. Como era bonita, parecia uma escultura, assim. Uma coisa que não tinha nenhuma finalidade, senão da própria beleza. Eu disse para eles, olha, este é o momento que nasce a arquitetura. É a forma nova, diferente, que deve criar surpresa. Essa é a arquitetura.
Esse senhor de sotaque carioca chiado que você acabou de ouvir é o Oscar Niemeyer, o arquiteto que projetou Brasília e muitas obras por aqui. Oscar Niemeyer, ao projetar a capital do Brasil, projetou também o seu nome para o mundo. Elogiado e ao mesmo tempo criticado por ser um escultor de monumentos, quer dizer, de coisas grandes que chamavam a atenção, Niemeyer foi um dos maiores arquitetos da sua geração e uma das figuras essenciais no desenvolvimento da arquitetura moderna brasileira. Embora assumidamente influenciado pelo Le Corbusier, com quem teve a oportunidade de colaborar em alguns projetos, entre eles na construção da sede das Nações Unidas, o Niemeyer conseguiu construir uma marca própria. Uma vez que você identifica o seu estilo arquitetônico, vai começar a ver Niemeyer em todo lugar. São obras a perder a conta. O famigerado, quer dizer, o famoso Edifício Copan e o Memorial da América Latina em São Paulo, o Conjunto Arquitetônico da Pampulha em Belo Horizonte, Minas Gerais, o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, no Rio de Janeiro, o Centro Oscar Niemeyer em Avilés, Espanha, a sede do Partido Comunista Francês e o Le Vulcan em Le Havre, na França, e por aí vai. Tem obra do Niemeyer no mundo todo. Ao mesmo tempo que admirado, Niemeyer também foi muito criticado por não fazer uma arquitetura brasileira. Na cabeça de muita gente, na época, a arquitetura brasileira era uma arquitetura que dialogava com os padrões das construções coloniais, as construções erguidas sob influência de arquitetura portuguesa. Mas na cabeça do Niemeyer não havia mesmo como ter uma arquitetura brasileira se ela não se reinventasse por inteiro.
Todo mundo gosta da arquitetura colonial. A gente sabe perfeitamente que ela é mais portuguesa que brasileira. Eu, quando vou à Europa e passo numa cidade antiga, me sinto melhor passar por Portugal, naquelas velhas aldeias portuguesas, que a gente parece que está no Brasil. Né? Eu me lembro que na Europa, às vezes, o passado arquitetônico de vocês é pobre, é mais português que brasileiro. E eu dizia, isso é muito bom para nós, porque vocês vivem circulando entre monumentos. Nós estamos livres para fazer hoje o passado de amanhã.
O Niemeyer continuou a trabalhar até dias antes da sua morte, em 5 de dezembro de 2012, aos 104 anos. A capital federal do Brasil, projetada junto com o Lúcio Costa, recebeu o título de Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco em 7 de setembro de 1987. Com mais de 100 km quadrados de área, é a maior área tombada em todo o mundo. Brasília é, pela sua concepção, uma cidade diferente de tudo que é comum no Brasil. Para começar, uma coisa bem básica, que é a forma de nomear as ruas. Enquanto no Brasil, as ruas geralmente têm nomes de pessoas, homenagens a políticos, personagens históricos, moradores e fundadores, em Brasília se usam códigos referentes às quadras e localizações. A planta da cidade, vista de cima, parece um avião, por isso é conhecido como plano piloto. E claro, até pelas coisas simples do dia a dia, como o uso moderado de buzina. Quem já esteve no Brasil sabe que aqui os motoristas adoram fazer barulho. Já em Brasília, por outro lado, pode-se encontrar até mesmo placas com dizeres: "Senhor visitante, aqui em Brasília evitamos buzinar." Para finalizar, tem também um ponto linguístico. Uma outra característica curiosa da capital brasileira é a ausência de sotaque marcado, com traços estereotipados. Como tem pouco mais de 60 anos, a cidade foi absorvendo os jeitos de falar de muitos dos migrantes que chegaram para a sua construção, sem necessariamente criar algo novo, mas diminuindo os estresses silábicos e as pronúncias puxadas de S e R que a gente ouve em outros estados. Então tem muita gente que diz assim: Brasília não tem sotaque. Mas a verdade é que Brasília não tem um sotaque único, marcado, porque Brasília fala todos os sotaques do Brasil. Bom, gente, no episódio de hoje, vocês viram como aconteceu a tentativa de golpe contra a democracia brasileira, um evento que entrou para a nossa história. Conhecer um pouco do trabalho do arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer e da construção de Brasília, a nossa capital federal. A gente se encontra logo logo no episódio final dessa temporada, tá bom? E por falar em final da temporada, e aí, será que vocês me aguentam numa nova temporada, numa quinta temporada? Será que ainda tem paciência? Bom, vamos deixar o futuro para o futuro. Um super abraço direto do calor escaldante do Recife. Tá quente demais esse Brasil. Esse foi o Fala Gringo, seu podcast de português, cultura e sociedade brasileira. Até o próximo!